Estamos apresentando o especial 10 anos sem Renato Russo.
Acabamos de ouvir Os Smiths, que em 1985 era uma das bandas preferidas do Renato. Eu perguntei a ele se havia alguma relação entre a homossexualidade assumida nas músicas dos Smiths com o seu gosto pessoal.
Não, isso assim, não seria o lance pessoal do lance, né? Mas assim, são coisas belíssimas, entendeu? E os Smiths têm um trabalho muito, muito que bate. E não é porque, por exemplo, assim, de repente, aí não entra preferência pessoal. Mas todas as pessoas que eu gosto e que têm sensibilidade, casada, divorciada, homem, mulher, o lance é Smiths. Assim como na época do Bowie era Bowie, na época do Jagger era Jagger, na época do Dylan era Dylan, na época dos Pistols era Pistols. Entendeu? Aí você teria que pegar as preferências, não sei o que, sabe? Então, por exemplo, se ele rambou porque ela era homossexual ou não, entendeu? Sabe, eu acho que isso não entra, se bem que ele joga muitas coisas, mas eu acho que o que ele joga nas letras tem muito disso, é muito carregado nesse aspecto, sabe? Mas ele tem uma visão do lance, assim, que, assim, transpõe esse lado sexual, entendeu? Ele fala coisas que qualquer ser humano sente, eu acho isso muito legal, sabe? E tipo assim, mas não seria por causa disso não. Talvez uma pessoa assim, pra fazer o que o Smith está fazendo, teria que ter uma sensibilidade homossexual, que nem o Pepe Escobar escreveu, né? Mas assim, o lance é que ele escreve nas letras, assim. Ele é bem explícito, né? Ele é sincero. Por exemplo, assim, você pega uma letra do Echo and the Bunnymen, vai ser difícil você saber do que está sendo falado, porque é uma coisa assim mais abstrata. Ao passo que o Smith, além de falar uma coisa que é tipo assim, seria universal, ele se abre a ponto de você ter um ponto de referência do próprio artista em relação ao que ele está fazendo, ao que ele está criando, entendeu? Então, tipo assim, você sabe, bem, isso deve ter acontecido, tarará. É um caso que o artista faz parte da obra. E no caso, o carinha lá é viado, gay, não sei, ainda por cima celibatário, né?
Estamos apresentando o especial 10 anos sem Renato Russo.
Entrevista inédita com o líder da banda Legião Urbana, gravada em 1985, época do lançamento do primeiro disco da banda. Renato faz agora comentários sobre o relacionamento com as rádios da época e a receptividade do público nos shows.
Eu não sei se a gente, assim, é melhor ou pior, sabe? É que nem os cobras da notícia lá de Brasília. Somos apenas diferentes. Sacou? E o que rola é isso, e de repente todo mundo que pelo menos vê a gente ao vivo, e assim, a gente tem milhões de amigos, assim, que sabe, que tem a fita da gente, é muita gente que conhece, né? Gente que ouve nas rádios alternativas aqui no Rio, basicamente na Fluminense, na Estácio, o pessoal ouve e se liga. Não sei, o lance é que a gente vai continuar, que no Dado falou, continuar trabalhando, sabe? Tentar fazer o melhor que a gente pode. Então essa semana a gente vai lá com a Tina, com o pessoal, sabe? E nas rádios, conhecer as figuras e tudo. Que não dá pra você confiar na papelada, entendeu? Não é? Então não é que nem lá fora que a gente pode chegar, olha, nós lançamos tal single, ou então tal disco, você pega, manda um memorando pra gravadora, ou não sei, blá, 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 pro, assim, pra rádio, no caso, né? Chega só a pessoa, olha, a gente tem isso. Não, aqui você vai ter que fazer isso. E conhecer a pessoa, entendeu? Então, de repente, assim, às vezes, as pessoas que trabalham nessas rádios têm uma cabeça que é diferente, assim, do lance da programação. E basicamente o que essas pessoas gostariam, eu acho, é realmente de encontrar pessoas legais. Todo mundo quer encontrar gente legal. Então, por exemplo, se a gente chegar numa rádio e tiver um pessoal legal e a gente trocar uma ideia, sabe? É assim, é comer pelas beiradas, como você estava falando. Mas isso é importante também, sabe? Só que a gente não sabe. O que eu gostaria de descobrir é até que ponto, então, se a gente chegasse e levasse um papo legal com a pessoa, essa pessoa estaria disposta a ela mesma ir furando o bloqueio dentro da rádio, ou se por uma imposição da própria organização hierárquica, sei lá, não sei o que, ela não ia poder nem mexer um dedo. Mas pelo menos em Brasília a gente já viu que em todas as rádios que a gente foi, pôde manter um contato e levar um papo e conversar, e olha, a gente faz isso porque a gente sente isso, sabe? Parará. Essas pessoas gostam e tocam uma música no rádio. E ninguém reclama, sabe? No mínimo ninguém reclama, ninguém liga pra lá, pô, tira essa música do ar, que não sei o que, não, todo mundo gosta. E é uma coisa que pinta nos shows. Chegou um carinha ontem no show do Mamão com Açúcar, assim, tipo, visivelmente super emocionado, falando assim, que legal, eu tava com isso tudo entalado na garganta e vocês são as primeiras pessoas que falam esse tipo de coisa. E a primeira coisa que ele falou assim, ele chegou assim, escuta, você sente isso de verdade, não é? sabe? Assim, como se assim, sabe? Só pra tirar a única dúvida que tinha dele ter visto a gente no palco, tipo assim, mas será que é armação? Mas ele sabia que não era. A primeira coisa que ele falou, vocês estão sentindo isso de verdade, não estão, sabe? Aí eu falei assim, sabe, claro, eu sabia, poxa, eu sinto isso também, saca, batatinha, essas coisas assim. Não foi isso, um carinha que chegou lá. Mas assim, a base de todo rock and roll, na verdade, né, que nem, lá em Brasília eu tinha uma professora de cinema, que de repente ela começou nessa história de cinema e tudo, essa é a primeira vez que ela viu James Dean, saca, e é claro, James Dean aqui cabe como exemplo ótimo, que tem toda a mitologia do rock and roll, não sei o que, blá, blá. Mas só como exemplo, a dona deve estar com uns 40 anos agora, tá? Ela falou, poxa, foi a primeira vez na minha vida que eu saí de casa e eu vi uma pessoa que sabia exatamente o que eu sentia, sabe? Tipo assim, eu não estou sozinho no mundo. E tipo, eu acredito que todo fã de rock and roll é mais ou menos isso, sabe? Assim, o que o artista está dizendo, o que tal banda está dizendo, é assim, poxa, tem gente que pensa que nem eu, sabe? Entende? Sabe? E existem diversas bandas e tudo assim. Mas tudo que toca profundamente é nessa base.
E a partir de agora, Renato comenta algumas faixas do primeiro CD, ou melhor, LP da Legião. Para começar, Será.
A gente sempre faz as músicas todo mundo. Todas as músicas, é todo mundo que faz. Agora, às vezes, um que começa fazendo assim, mais ou menos assim, os acordes. Aí, tipo assim, Será foi mais eu e Bonfá, que na época o Dado tava viajando. O Negrete não era da banda. O lance é que era para ser mais ou menos uma música de amor, entendeu? Aí, no meio do caminho, descambou pro outro lado, que pintou o refrão, né? Será, né, só imaginação? Será que nada vai acontecer? Olha, nada disso é o que eu sinto, é tudo o que eu observo, entendeu? Isso assim, o que eu sinto é por enquanto, por exemplo. Ainda é cedo eu sinto, mas músicas como Será, porque tem uma diferença, né? Músicas como Será e Baader-Meinhof é observando.
Agora Renato explica por que a faixa Será foi escolhida para ser a música de trabalho, ou seja, a música escolhida para ser tocada nas rádios daquela época.
Será? Porque tem estrutura de hit single, né? A, B, ponte, refrão, termina. É refrão forte. E eles acharam que dentro de uma música que fosse, assim, característica do trabalho da Legião, sabe? Tirando Geração Coca-Cola, era a única que podia tocar no rádio.
Você vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não. Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração.
Acabamos de ouvir Será, com a Legião Urbana.
Vamos ouvir agora o que Renato Russo tem a dizer sobre a música Ainda é Cedo.
É, Ainda é Cedo é uma música de amor. Uma vez eu estava preocupado porque essa menina que eu gostava muito, além de ter brigado comigo, ia viajar para sempre para a Alemanha. Mas nós dois sabíamos que estávamos perdidamente apaixonados. Mantemos correspondência até hoje. Isso foi assim, há 3 anos atrás. Mas Ainda é Cedo fala o seguinte: ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Isso não é ficar junto só por ficar. Você ter uma pessoa já não é você ter alguém? Tipo, não é um casal que ficou junto assim, ah, não tem mais nada pra fazer, eu vou ficar junto com você. Não é nada disso. É só que os dois estavam sozinhos e de repente os dois não ficaram mais sozinhos. Mas o lance é que eles não seguraram, entendeu? Que a barra foi demais. Aí eles, no fim, eles se separam, porque tipo assim, foi uma coisa muito forte. Entende? Seria essa a ideia. Mas não é. Não, eles estão super juntos. Tipo, o que a minha avó acha dessa música é uma outra coisa totalmente diferente, sabe? Ela acha que, por enquanto, é música de ciúme. É tema de novela de ciúme, essas novelas mexicanas. Ela acha que aquilo é essas paixões arrebatadoras, entendeu? Sabe? Essas coisas de fazenda, não sei o quê. Carmelita, não sei o quê. Não! Sabe? É, agora veja, tipo assim, eu tenho certeza que você não acha que, por enquanto, assim, ela acha que, por enquanto, é uma música como seria, assim, pra gente, a dança, entendeu? Que é uma coisa assim, bem, ou então Ainda é Cedo, que é bem essas coisas de paixão desenfreada, não sei o quê. E por enquanto, não, saca? É outro papo, então depende da pessoa, né? Tem vezes que Ainda é Cedo é tipo assim, vira às vezes uma canção de ninar, tem vezes que é tesão puro, entendeu? Sabe? Sabe? Tem vezes que é uma coisa assim, mais séria, reflexiva, sabe? Tem vezes que, assim, é uma coisa assim, mais de swing, né? Depende da hora, né? Não tem como você cantar a música sempre igual.
Estamos apresentando o especial 10 anos sem Renato Russo.
Entrevista inédita com o líder da banda Legião Urbana, gravada em 1985, época do lançamento do primeiro disco da banda. Renato comenta as faixas do disco da banda. Agora é a vez da música Baader-Meinhof Blues.
Eu, pessoalmente, acho que o que Baader-Meinhof fala é exatamente a mesma coisa que Geração Coca-Cola fala. Mas assim, digamos que se chama Baader-Meinhof Blues, porque se alguém do Baader-Meinhof passasse por uma situação parecida com a que está descrita na música, sentiria a mesma coisa. Não sei se é um insight, mas assim, eu li um livro sobre o Baader-Meinhof e eles começaram, tipo, né, bem com 17 anos, 18, né? Eles não fizeram uma banda aí que tá. Mas, por exemplo, se um dia os dois estivessem sentindo o blues, seria exatamente aquilo, sabe? A violência é tão fascinante, as nossas vidas são tão normais. Andando na rua, pensei que podia ouvir alguém chamando, dizendo o meu nome, sabe? Teve uma época que eles estavam procurados, né? Tô cheio de me sentir vazio. Essas coisas. Não dá pra explicar. Depende, sabe? Depende. São coisas mais, sabe? Eu não vou parar pra, tipo assim, oba, hoje eu tô me sentindo vazio. Não é bem isso. Isso é o lance que sai. Sai na hora, sabe? É assim... Quando você cria alguma coisa e, tipo assim, ou pinta um quadro, ou escreve uma música, ou faz alguma coisa assim, o que sai, saiu de você, de coisas de dentro de você. Mas o que sai é independente de qualquer coisa, entendeu? Então vai tomar uma vida própria, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tudo isso saiu, sabe? Ah, então, realmente, pode ser que o Renato tava falando... Porque ele se sente vazio às vezes. Mas na verdade não é só isso. E não é bem isso. E seria muito mais do que isso, entende? É só que assim, isso seria assim uma coisa que não seria essa palavra certa, seria inspiração. Mas assim, motivação, sabe? Então aconteceu uma certa coisa na minha vida que na hora de eu escrever eu vou me lembrar dessa coisa, sabe? E vou colocar. Mas isso não quer dizer que seja assim o tempo todo, ou que isso seja uma grande verdade, ou que é assim, ou que é assado, entendeu? Mas aí termina, por exemplo. Só pra falar então, o Bader termina com: não estatize meus sentimentos pra seu governo, meu estado é independente, entendeu? Isso é uma coisa super abstrata, tá? Isso foi só pra rimar mesmo e eu queria fazer um negócio tipo Clever Trevor, sabe? Bem, sabe, isso aqui vai pegar, que as pessoas vão gostar e não sei o quê. Mas outro dia eu tava ouvindo a música, sabe, e realmente, saca? Eu não tô pensando na hora que, por exemplo, pintou o não sei o quê de me sentir vazio, eu tava pensando, pô... E saiu. Mas essa outra frase, que talvez seria mais séria do que o lance de se sentir vazio, saiu totalmente abstratamente. Então você precisa saber como é que é feita uma letra, né? Saiu só para fechar. Eu achei que seria um bom trocadilho, assim, colocar não estatize de Estado, né? Para ser o governo, sabe? O meu Estado é independente. Eu achei que, assim, eu falaria uma coisa, sabe? Dentro de um método, assim, que seria uma coisa, assim, pelo menos lapidada, né? Aí saiu isso. Mas de repente, sabe? É o reverso da moeda, né? Saiu abstrato e saiu bem. Clever Trevor, né? Vai ser tão espertinho, né? Colocar no estatismo meus sentimentos para ser o governo, sabe? Ah, o pessoal já vai ficar pensando o que é, o que é. E, de repente, o que tá dito aí, sabe? É uma coisa muito, muito mais pessoal do que certas coisas que, tipo assim, na hora sai, assim, e eu tô escrevendo pessoalmente, entendeu? Se eu tô legal, sabe? Eu vou entrar numas de cantar a música, entendeu? Aí eu canto, eu berro, eu suo, e eu tô lá berrando, não, estatismo meus sentimentos! Sabe, se eu não tô gostando, entendeu? Eu só canto, sabe? E isso é muito raro de acontecer.